entre sociedade e instituição. Desde a pré-história, sociedade e instituição foram criadas para serem o oposto uma da outra, para funcionarem em tensão construtiva mútua. Quando na sociedade dominam a liberdade, a participação cívica, os ativismos e a democracia, na instituição devem dominar a hierarquia, a autoridade e a ordem. O professor tem de ser o referente primordial da força de todas as demais instituições. Por ignorância das nossas elites políticas, académicas e culturais, nos últimos 50 anos, a escola transformou-se na indústria de reprodução social da indisciplina, da desordem, da criminalidade, e caminhamos para a ultra-violência de menores. Temos de romper com um ciclo nefasto que fez dos professores e alunos ratos de laboratório dos cientistas da educação. Eles impuseram a distopia de não ser o professor que ensina, é o aluno que aprende. Impuseram a distopia da autoavaliação dos alunos, o mais severo ataque ideológico de sempre ao prestígio dos professores, que destruiu o seu direito hierárquico de avaliarem os seus alunos. Tais distopias dos cientistas da educação, que colocaram o professor ao nível do aluno, fizeram com que as regras de sala de aula passassem a ser disputadas a toda a hora entre professores e alunos, como se eles fossem iguais. Assim se fabricou a desordem e o caos nas salas de aula, que depois invadiram as famílias, invadiram a vida social. Hoje começam a explodir em tumultos violentos nas nossas ruas. Na Gênese estão universidades, está este Parlamento, estão sucessivos governos que mataram a figura institucional e a figura social do professor. O problema está dentro deste Parlamento e o Chega dá lições de democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada. Entrou um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Presidente, o Sr. Deputado Militar Ribeiro defendeu em tempos castigos corporais dentro da sala de aula. Pergunto-lhe se ainda acha que é essa a solução para as salas de aula em Portugal.
O Sr. Deputado Gabriel Militar Ribeiro não tem tempo para responder e, portanto, a menos que tenha uma cedência de tempo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pretende interpelar a mesa, pretende uma cedência de tempo? Muito bem, o Sr. Deputado beneficia de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do CDS, tem 30 segundos para responder, se faz favor.
Agora sim, obrigado, Sra. Presidente, estava com pressa a dar a resposta até pelo tempo. Primeiro, a Sra. Deputada disse uma mentira, não é porque aparece nos jornais que é verdade. Depois, nós apontamos, vivemos num tempo político de mentirosos, e nós apontamos a lua e as pessoas, em vez de olharem para a lua, olham para o dedo. O problema está aqui dentro deste Parlamento, é aqui que está a violência que tem prejudicado as pessoas. Muito obrigado.
A A senhora deputada Joana Mortágua pede a palavra para que efeito?
Em relação à mesa, senhor presidente.
Sobre?
Para pedir a distribuição de um documento.
Para distribuir um documento?
Para distribuir...
Senhora deputada, identifique, por favor, então, qual é o documento que quer fazer distribuir.
Não, mais nada. Para identificar o documento, a notícia que dá conta de que é verdadeira a afirmação de que o deputado do Chega defendia castigos corporais, datada de fevereiro de 2022, pelo que já houve muito tempo para a desmentir junto do órgão que a publicou. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Fará chegar a notícia à mesa e a mesa distribuirá. Senhor deputado... Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro...
É uma interpelação à mesa, senhora presidente.
Só a favor, senhor deputado.
Pronto. A senhora deputada pode distribuir o que entender. A notícia é falsa, é uma mentira e eu nem sequer me dei ao trabalho de desmentir uma estupidez posta na comunicação social quando eu fui eleito. Portanto, ela que a senhora deputada que segura aquilo que entenderam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica o desmentido, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, não tinha registro do seu pedido de esclarecimento, Sr. Deputado João Almeida. Não tinha. Tinha apenas de uma intervenção depois do PCP. É um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado?
Não, Sr. Presidente, não é um pedido de esclarecimento, mas então, o CDS tem iniciativa, o PCP não. Portanto... Anterior? Se estiver...
O PCP tem, de facto, iniciativa e por ordem de entrada anterior.
É lapso meu, obrigado.
Nada, Sr. Deputado, de nada. Sra. Deputada Paula Santos, se faz favor...
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira referência também para cumprimentar os peticionários desta petição. Trazem à discussão à Assembleia da República um tema também que exige reflexão e exige medidas concretas na escola pública para prevenir a indisciplina, para prevenir a violência. E nós consideramos que a indisciplina e os episódios de violência não podem ser vistos e lidos de forma isolada. Têm origem um contexto que deve ser devidamente estudado. E o caminho para intervir sobre esta problemática passa mesmo pela prevenção. E pela prevenção significa dotar a escola pública dos meios necessários, quer do ponto de vista de trabalhadores, em particular, maior formação dos meios necessários para a intervenção sobre esta realidade. E por isso é que trazemos a debate um projeto de resolução com recomendações e propostas muito concretas, seja do reforço dos auxiliares da ação educativa, de assistentes administrativos e a consequente alteração dos rácios da portaria, assim como formação específica nestas áreas, o reforço do número de professores, da promoção de programas de formação inicial de professores, da componente de estudos relativa à relação pedagógica e à gestão de conflito, a necessidade imperiosa que é da criação de equipas multidisciplinares nas escolas que possam efetivamente acompanhar os alunos com a contratação, vinculação de técnicos especializados, como sejam psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, mediadores culturais, mas são precisas também medidas no sentido da redução do número de alunos por turma para que os professores possam ter maior disponibilidade de acompanhamento de cada um dos estudantes, o reforço da ação social escolar, mas uma intervenção também de forma abrangente na comunidade escolar que fomenta a inclusão, a integração, promovendo o respeito pela diversidade cultural, religiosa e étnica, o combate à xenofobia e ao racismo e a todos os tipos de discriminação. Consideramos também que é importante, relativamente a esta realidade, promover a escola como espaço democrático, como espaço de direitos, e isto passa também pelo um novo modelo de gestão democrática das escolas, em que o envolvimento e a participação dos estudantes deve ser valorizado, e deve ser valorizado não numa atitude paternalista, mas de dar o espaço para que possam efetivamente participar, dar os seus contributos. E um último aspecto que nós consideramos também de grande relevância, que se prende com a revogação do Estatuto do Aluno e a inclusão dos regulamentos internos das escolas, os direitos e deveres dos estudantes. A escola, como aqui referi, é um espaço democrático, deve ser um espaço de participação e deve ser-se também, sobretudo, um espaço de pedagogia. Sobre esta realidade, não já demonstrou, 12 anos após a aprovação deste Estatuto do Aluno, já demonstrou que não resolveu o problema da violência meio-escolar, não contribuiu para o combate ao abandono e para o insucesso escolar e que só aumentou os procedimentos burocráticos e punitivos. Ora, esta não é a solução. E queríamos deixar aqui este aspecto muito claro. Desta intervenção, de facto, não é com sanções, com punição, que se vai resolver este conjunto de problemas. Estamos a falar de situações muito concretas que exigem uma intervenção e um acompanhamento ao longo do tempo, mas que exigem, sobretudo, uma intervenção no plano pedagógico, no plano no plano da prevenção. E queríamos muito suscitar este aspecto, porque consideramos que é, de facto, a questão central para combater a indisciplina e para combater a violência nas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, peço à Sra. Presidente e ao Grupo Parlamentar do PCP desculpa pela confusão de há pouco. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, saudar os peticionários valorizar o objeto da sua petição, que tem a ver com o crescimento das agressões aos professores e a profissionais não docentes em meio escolar, e solicita-nos um debate alargado sobre esta questão da violência em meio escolar, pedindo-nos também que o façamos sem demagogia e sem aproveitamentos políticos, o que me parece uma advertência prudente, atendendo aos últimos tempos. É exatamente no respeito por esse pedido que o CDS se posiciona neste debate. Desde logo assinalando aquilo que o Governo já fez nesta matéria, e que não é pouco importante, e o que fez vai passar por este Parlamento, e aí veremos também quem é que efetivamente está do lado do que é pedido na petição e do que é proposto pelo Governo. Ora, o que é que o Governo nos propõe? Propõe-nos agravar as penas para crimes cometidos contra professores e pessoal não docente, propõe também que esses crimes passem a ser crimes públicos e propõe uma isenção de custas judiciais para que estas pessoas, quando são agredidas e têm de agir judicialmente contra os agressores, não paguem custas judiciais. Há várias propostas de vários partidos também em debate neste momento e o CDS tem também um projeto para contribuir para esse debate. Focamos-nos numa questão muito específica e, atendendo àquele que é o enquadramento, já foi hoje aqui referido, o relatório anual do programa Escola Segura fala de um aumento de cerca de 10% nas condutas violentas, incluindo furtos, ofensas sexuais, vandalismo e tráfico de droga em meio escolar, e é exatamente neste último ponto que nós nos focamos, o do tráfico de droga. Porque é evidente, principalmente nos grandes centros urbanos, e dou aqui o exemplo do concelho em que reside, do concelho do Porto, uma evidência de um aumento, eu diria até de um regresso, do tráfico de droga visível na proximidade de muitos estabelecimentos escolares. Ora, essa deve ser uma preocupação que temos de ter e adaptar em matéria de policiamento, o policiamento a essa circunstância. É por isso que o nosso projeto propõe a criação de equipas multidisciplinares que sejam dotadas de meios necessários para combate ao tráfico de droga, especialmente para abordarem esta questão na proximidade das escolas. Propomos também o aumento do policiamento de proximidade em geral. Essa é uma reclamação não só dos pais, dos professores, do pessoal não docente e dos próprios alunos, mas também de muitos moradores de muitas zonas próximas de escolas onde este tráfico de droga tem de facto aumentado e sido bastante visível. Tudo isto deve ser feito em articulação com o programa Escola Segura, que também propomos que assim seja. O que queremos essencialmente é que, aproveitando esta oportunidade, para além de discutirmos todas as outras matérias que se passam dentro das escolas, possamos também debater o que se passa à porta das escolas, que é promotor de violência e que, obviamente, tem de ser combatido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.